Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede AERP de Notícias o deputado federal vermelho do PL. Essa entrevista faz parte da série de conversas com os políticos eleitos em 2022 que representam os paranaenses aí nos próximos anos. Nelci Cogueto Maria, mais conhecido como Vermelho, é um político e empresário brasileiro filiado ao Partido Liberal. Nascido em Francisco Beltrão, foi prefeito da cidade de Salto do Lontra e nas eleições de 2018 foi eleito deputado federal pelo estado do Paraná e reeleito em 2022 com mais de 70 mil votos. Vice-líder do PL na Câmara dos Deputados, Vermelho é também o segundo vice-presidente da Comissão de Turismo, entre outras comissões, como a de Agricultura e também muitas frentes parlamentares. Deputado, seja aqui muito bem-vindo à Rede AERP de Notícias.
Uma alegria muito grande estar aqui, falar com vocês e, em especial, falar com o povo do Paraná. E um forte abraço a todos os nossos ouvintes, a nossa querida Rede AERP.
Muito bom, deputado. Quais as pautas que o senhor considera mais importantes dentro do Congresso Nacional neste momento? E como que pretende trabalhar aí nessas pautas?
Eu acho que não tem dúvida, todo mundo está dizendo aqui, e os demais que me antecederam, com certeza se prenderam também numa pauta muito importante, que é a reforma tributária. Nós estamos aí há quase 3 décadas, né, discutindo a reforma tributária, não estamos chegando em um consenso, não conseguimos votar no governo Bolsonaro, em virtude de muito atraso por parte da pandemia, e lá votamos a reforma da Previdência e uma parte de reforma administrativa feita pelo próprio governo e também alguma coisa na área da economia feita pelo ministro Guedes. E o Covid atrapalhou um pouco também a reforma tributária e ela volta agora em cena. E volta, claro, com as 3 propostas que nós já temos pautadas no Congresso e também mais uma proposta do atual governo através do ministro Haddad. Estamos tentando construir, através das frentes parlamentares agropecuária, que tem praticamente 300 deputados que fazem parte. Estamos tentando construir um texto através da frente parlamentar do empreendedorismo, que soma aí uns 130, 140 parlamentares. Estamos discutindo bastante nas comissões do Congresso Nacional, como na CVT, que a gente faz parte, como também na CFT, Finanças e Tributação. Eu não tenho dúvida que o povo brasileiro espere muito dessa reforma tributária. E a gente tem parado o pé no seguinte sentido, Juliana. Proposta nenhuma de reforma tributária passará pelo Congresso Nacional se tiver aumento da carga tributária. Por quê? Porque o contribuinte, a população, não suporta mais impostos. O empresário, o empreendedor também não suporta mais uma carga tributária elevada. Então nós temos que achar uma solução, já que temos aqui 4 Brasis dentro de um Brasil. Nós somos muito grande, é um continente muito grande, quer dizer, temos que achar a adaptação de Manaus com Foz do Iguaçu, de Florianópolis com o Acre. Então, para se conseguir isso, tem que ter muito debate. Estamos fazendo esse debate agora. O Congresso está todo centrado, basicamente, na reforma tributária. Claro, estamos discutindo também essa questão das taxas elevadas de juros, através da taxa Selic, que tem atrapalhado um pouco o investimento. E isso gera desemprego no Brasil, nós estamos trabalhando em cima disso, ver se a gente consegue na próxima reunião do Copom ter uma redução, mostrar que precisamos continuar esse trabalho de geração de riqueza, de emprego e renda. É importante, claro, que o governo também sinalize isso ao Brasil, para que o capital estrangeiro que está aqui não vá para seu país de origem, não leve os recursos e as riquezas que eles depositaram aqui para seus países de origem. Então, eles precisam ter confiança nesse Congresso, confiança nesse governo. E o desafio maior do Congresso Nacional dessa legislatura, voltando à pergunta, é mostrar ao povo brasileiro, ao empreendedor brasileiro, que nós estamos lá em Brasília para aprovar tudo aquilo que é no sentido progressivo e progressista para o Brasil. Nós não queremos votar uma pauta em que seja para voltar. Não. Retrocesso não passará no Congresso. Então, o empreendedor, o empresário, eu tenho discutido isso, falado na tribuna. Vocês têm que acreditar. Nós temos um Congresso conservador, um Congresso comprometido com o setor produtivo, comprometido com o agro, comprometido com a geração de serviço através dos prestadores de serviço. E, com certeza, nós temos que demonstrar isso para que as pessoas voltem a investir, voltem a empreender e a gente retome o emprego novamente. Nós vimos um crescimento muito grande de emprego. E hoje já está aí o resultado de fevereiro, deu desemprego. Estamos num retrocesso. Então, nós precisamos que o governo federal, através das suas ações, em contato com o Congresso Nacional, posso então fazer com que o Brasil precise avançar e eles precisam sair do palanque também, descer do comício que acabou a eleição e dizer: estamos aqui para trabalhar. Porque o momento é político, está lá um presidente, amanhã pode estar outro, mas o Brasil é o mesmo, as pessoas são as mesmas, elas precisam de avanço, precisam de progresso, desenvolvimento e de renda e de emprego.
Como que o senhor vê agora o trabalho, a representação do Paraná? A bancada, como é que está trabalhando? Qual é o seu papel dentro da bancada? Como é que está representando as pautas que são importantes aqui para o Estado?
A bancada do Paraná sempre foi uma bancada experiente e também uma bancada exemplo para os demais estados. Nós temos o Toninho Vancher, um grande amigo, companheiro, que é o coordenador da bancada do Paraná. E o Toninho é muito democrático na condução das pautas do Paraná e também na condução das pautas do Brasil. Temos relação com o secretário de Estado, com o governador, e eu acredito que a bancada é bem politizada nesse sentido. Ela sempre renova alguns parlamentares, mas não perde o seu nível. O Paraná é um exemplo no Congresso Nacional. O Paraná é destaque. O Paraná contribui muito. Nós estamos em algumas comissões, por exemplo, a Comissão da Agricultura, pelo terceiro ou quarto ano seguido, em que está na mão de um paranaense. A Frente Parlamentar Agropecuária está de novo na frente de um paranaense, que é o Pedro Lupião, estava com o Sérgio Souza. A Agricultura, agora está o Tião Medeiros, estava a Aline, estava o outro paranaense, o Jacobo. Então veja que o Paraná se destaca no Congresso Nacional pelos seus parlamentares. Na individualidade, os parlamentares são preparados. Salvo raras exceções, a maioria tem alguma especialidade, alguma formação ou algum conhecimento, algum feeling naquilo que ele está dedicado em alguma das comissões. Então pode contribuir muito e o Paraná é exemplo para esse país.
Muito bom. Então a gente ainda vê esse protagonismo do Estado em Brasília. Nesse momento continua como, né, tradicionalmente foi.
Continua, a gente, independentemente de, como eu falei, qual o presidente, qual a sigla do presidente que esteja no Palácio do Planalto, a bancada do Paraná é unida. Veja, nós temos o líder do PT hoje, é o Zeca Dirceu, é um paranaense. Nós temos a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, é paranaense. Nós temos o Enio Vério, que é um deputado federal, agora renunciou, que assumiu a Itaipu Binacional. Então, pensando no Paraná, no Estado, independentemente das particularidades e respeitando o contraditório dos demais partidos, o Paraná está muito bem representado com todos os partidos que fazem a bancada do Paraná. E lá, na união em torno do Paraná, não há essa discussão partidária. Há uma união, sim, dos 30 parlamentares e os 3 senadores do Paraná. Então, eu acredito que nós vamos progredir muito nesse mandato também.
Você está ouvindo a entrevista com o deputado federal Vermelho. Deputado, como que o senhor avalia esses primeiros dias, né, de trabalho aí no Congresso? Como que encontrou o clima lá em Brasília? Está diferente do mandato passado? Como é que o senhor percebe assim, o trabalho agora?
Eu percebo bastante diferença, Juliana. Por quê? Porque você vem em um governo que estava no quarto e último ano de mandato.
Certo.
Então você vem num governo avançando, crescendo, voando em todos os setores e aspectos, no agro, no crescimento do agro, no crescimento do emprego, no desenvolvimento, na redução de algumas cargas tributárias. E de repente vem uma eleição. Então você tem que fazer um rearranjo, tudo novamente. Se inicia um novo governo. Um novo governo que completou aí 100 dias e com muito pouco a mostrar ainda. O governo ainda não se encontrou, o governo com os seus ministros e com o Congresso. Nós precisamos, como eu acabei de falar, ter uma pauta, uma agenda produtiva. Isso o presidente está colocando na mesa agora, mas eu espero que agora, após os 100 dias, a gente possa discutir, porque nós estamos fazendo muito pouco em Brasília ainda no Congresso Nacional. Algumas medidas provisórias editadas pelo governo. A reforma tributária sendo discutida agora, mas ainda não avançou com musculatura por parte do governo. Então, tem que se fazer muito, tentar tirar esses 100 dias ou 3 meses e pouco de atraso em termos de pauta a nível nacional. Está bastante lento, respondendo a tua pergunta. Precisamos acelerar, precisamos avançar mais. As próprias comissões demoraram para serem instaladas. Foi instalada agora, tem o quê? 3 semanas, nem isso, 3 semanas que nós instalamos as comissões de trabalho. E as comissões são muito importantes, porque muitas pautas, muitas coisas são terminativas nas comissões. Se votando nas comissões, às vezes não há necessidade de se ir para o plenário. Isso ajuda muito. Então, as comissões fazem com que anda-se mais depressa como as pautas do Brasil. Esperamos que agora, na retomada, após a Páscoa e a Semana Santa, a gente já está indo a Brasília hoje ainda, nós possamos ter uma pauta mais arrochada e possamos, então, votar e começar a dar o respaldo para a população que nos elegeu.
Tem alguma pauta que o senhor trabalhou na legislatura anterior e que pretende dar continuidade nesse mandato? Alguma pauta específica? Ou vai mudar um pouco agora a tua atuação?
Eu tenho a pauta da Estrada Parque, Caminho do Colono, que está parada para ser votada. Eu preciso construir isso com os ambientalistas e com o pessoal mais da esquerda.
O senhor pode explicar mais ou menos para o ouvinte que não conhece essa Estrada Parque?
É, nós temos a Estrada Parque que liga o oeste e o sudoeste do Paraná. E são 2 milhões de pessoas que precisam ter essa ligação, como tinha no passado. Nós precisamos ter como turismo de natureza mais uma opção, mais uma oportunidade, como nós temos a Estrada Parque do Parque Nacional, que liga as Cataratas do Iguaçu. Como nós temos, assim, três estradas na Argentina que cortam o mesmo Parque Nacional que eu me refiro. Então, nós estamos querendo construir um projeto responsável, sustentável, ouvindo a população, com o apoio da Itaipu Binacional, com o apoio do Governo do Estado, com o apoio do IBAMA, com o apoio do Congresso Nacional e dos ambientalistas para provar que, hoje, em 2023, nós temos responsabilidade ecológica, nós somos responsáveis e nós conseguimos construir uma estrada parque, a exemplo das 60 e tantas estradas parques que nós temos. O mundo está cheio de estrada parque. Então, nós queremos dar a oportunidade para o homem interagir com a natureza, tendo a oportunidade de entrar pelo sudoeste do Paraná, atravessar, fazer uma travessia turística, só carro de passeio e ônibus de turismo, com um redutor de velocidade, com uma estrada totalmente protegida na sua lateral, com passadores de animais, tanto aéreo como subterrâneo. Você só vai contemplar a natureza, você vai ligar com o Foz do Iguaçu, vai ligar com Medianeira, Capanema, Serranópolis, Medianeira, desaguando em Foz do Iguaçu toda essa oportunidade turística que nós podemos ter de interagir o homem com a natureza. É isso que nós queremos. Ali não vai passar caminhão, não vai passar carga, não vai atropelar animais, a estrada é protegida nas suas laterais. Por exemplo, a Estrada Parque que liga as Cataratas não tem nenhuma proteção. A nossa estrada, Catarata, tem mais de 20 casas lá dentro. Nós temos um hotel de grande porte que foi agora considerado o melhor hotel do mundo, o segundo melhor hotel do mundo, dentro do Parque Nacional do Iguaçu. E eu quero propor uma estrada sustentável apenas de passagem para o turismo ecológico, de natureza. Então, isso eu preciso levar. Estou vendo também uma pauta importante agora, a questão do voto auditável, né? O voto impresso, estamos com as pautas importantes agora, voltando a Brasília, e eu acredito que a gente consiga ter um resultado em breve para a nossa população.
Certo, deputado. O senhor falou bastante da questão do turismo, né? Afinal, faz parte da comissão, já no mandato anterior também já era uma preocupação grande sua. E a gente sabe também que tem muitas questões de infraestrutura, né? Que é preciso discutir aqui, né, para o Paraná, que acaba, lógico, né, tendo aí, né, toda uma reverberação aí para o país todo, como as questões das estradas, né? Temos a EBR-277. O pessoal da agricultura também está, eu sei que está pensando bastante nisso. Como que o senhor vê essas questões que estão sendo discutidas agora lá em Brasília, que são, né, diretamente importantes aqui para o Paraná?
Nessa questão do turismo, temos pontos importantes. Temos que desenvolver melhor o nosso litoral, dar oportunidade melhor para o Paraná e para a região litorânea ter o seu acesso. Acredito que agora temos a ponte de Guaratuba também, vai contribuir bastante com isso. Nós temos em Foz do Iguaçu a Beira Foz, que é um projeto grande para ser implantada também, com o apoio da Itaipu. Temos projetos importantes a serem feitos, como a Estrada Interlagos, que a Itaipu está desenvolvendo um projeto que liga, assim, São Miguel do Iguaçu, passando por todo o lago ali de Itaipu, ligando essas cidades até Guaíra. Vai ser uma rota de turismo muito importante. Tem uma Estrada Pai que nós queremos implantar. Temos, assim, a Arena Multiuso para ser discutida em Foz do Iguaçu, que é uma obra de grande evento turístico também, porque Foz do Iguaçu é o segundo polo turístico do Brasil e o segundo parque hoteleiro do Brasil e um destino também de estrangeiros em primeiro ou segundo lugar, se não me falha a memória, para Foz do Iguaçu. E então, Foz do Iguaçu representa muito para o Paraná e para o Brasil em termos de turismo. E temos muitas oportunidades no turismo rural também acontecendo. E muitos municípios nossos, assim, do Sudoeste, Chupinzinho, Francisco Beltrão, Prudentópolis, Castro, enfim, tantos municípios que têm a oportunidade de apresentar o turismo rural. Então, eu acredito que nós vamos desenvolver muito essa pauta, como membro e vice-presidente da Comissão do Turismo. O Matheus aqui, o meu filho, o Matheus Vermelho, é o presidente da Comissão de Turismo no estado do Paraná. Está disposto também, guri novo, jovem, muita energia para dar em prol do Paraná, e eu acredito que nós vamos conseguir empreender muito no turismo. Nessa questão de estradas, estamos discutindo com o governo federal uma nova modelagem que deve ir para a rua, em breve um novo edital das concessões das rodovias federais, claro, com um preço justo de pedágio, onde se escoa toda a nossa produção, e o Paraná é um estado quase que essencialmente agrícola, responsável aí por um terço da produção, ou mais até, vem do agro. E o nosso porto é um dos portos mais importantes do Brasil, se não mais, só perde para Santos, ou talvez chegue junto. Então tem que se fazer nova modelagem nas rodovias, que estão precisando muito de infraestrutura. E também o nosso segmento através da Comissão de Aviação e Obras, que nós fazemos parte em Brasília, e lá essa pauta está em análise também.
Para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse diretamente então com o ouvinte aí de todo o Paraná, para falar o que, que se espera do deputado Vermelho aí nos próximos anos nessa legislatura.
O que dizer para o povo do Paraná? Primeiro, agradecer a todos pelo empenho, pelo carinho, pelos votos e de me darem a oportunidade de ter mais 4 anos de mandato na defesa das pautas do povo do Paraná. Eu sou um deputado que nasci no interior, nasci em berço pobre, trabalhei a vida inteira desde pequenininho, e quem nos conhece sabe da nossa origem e da nossa idoneidade e da nossa família. A gente sempre esteve envolvido politicamente, desde o meu pai, meu avô, meu tio, meu irmão, eu, meu filho agora, e a gente sempre, por onde passou, graças a Deus, deixou um trabalho sincero, honesto, sério, para a população do Paraná e dos municípios onde a gente representou. Eu quero me colocar mais uma vez e dizer que esse mandato de 4 anos será de muito trabalho, muita dedicação. A gente não vai se curvar diante das dificuldades. Pode ter certeza, vocês têm no deputado federal Vermelho um paranaense de fibra, filho de gaúcho, nascido aqui em Francisco Beltrão, no interior de Francisco Beltrão, na comunidade do Jacaré, e que sempre lutou e luta e trabalha. E o sudoeste, o oeste do Paraná e o noroeste, de uma maneira especial, onde a gente representa com mais musculatura eleitoral, pode também contar com o nosso carinho, nosso atendimento sempre especial. Então, aqui é Arueira, como se diz no interior. Aqui não se dobra o caminho, não. Pode contar comigo.
Obrigado pela tua presença, sempre muito bem-vindo aqui na Rede Aero.
Eu agradeço você por essa oportunidade, esse carinho. Acho louvável essa iniciativa de vocês, procurando conhecer um pouquinho mais dos parlamentares, né, através dessas entrevistas muito boas que vão para o Paraná inteiro. E parabenizá-los, a diretoria da EP como um todo, e me colocar à disposição em Brasília. Obrigado, Abel.
E essa foi a entrevista com o deputado federal Vermelho do PL. A conversa faz parte da série de entrevistas da Rede AERP de Notícias com os candidatos eleitos que representam os paranaenses nos próximos anos. Repórter Juliana Sartori.